partir de agora você acompanha Pontos de Vista, um programa jornalístico que discute tudo que está em pauta na sociedade.
Oportuniza acesso a...
Ponto de Vista, a voz do cidadão, das autoridades, da igreja, da comunidade.
Bom dia a você, caro ouvinte, que nos acompanha todos os sábados através do programa Ponto de Vista. Sou o padre Crispim Guimarães, que apresenta esse programa. Agora são 7:29. Nós estamos transmitindo a partir do Estúdio 2 da cidade de Dourados. Lembrando que a nossa rádio tem a sede na cidade de Itaporã. Na sonoplastia, o nosso amigo e irmão Rafael, Alice Fernandes, no nosso departamento de jornalismo. Queremos saudar a você. Este é o programa Ponto de Vista, que até às 9 horas vai tratar de um tema super importante, como sempre o fazemos com outros temas nos outros sábados. O tema de hoje, portanto, é a questão da água, que é muito importante para a sobrevivência de todos os seres humanos e também dos outros seres. Poderíamos nos perguntar, portanto, se seria possível passar um dia, dois, três dias sem este líquido necessário para a nossa sobrevivência. A partir desta pergunta, nós queremos derivar várias outras com a sua participação através dos telefones 3427-5445, 3422-9507, também pelo torpedo 84599012, participando ainda pelo site da Rádio Coração, www.radiocoracao.com.br, ou pelo Facebook, www.facebook.com/Rádio Coracao 95 FM. Como sempre, nós trazemos no Estúdio 2 da Rádio Coração para um debate aberto com alguns, com vocês e alguns convidados que nos ajudarão sempre, né? Nos ajudaram em outros programas, nos ajudarão hoje também a conhecer um pouco mais em profundidade o tema que vamos tratar. Conosco já está a professora Maria Nilza Teodoro Lopes, Mara Nilza Teodoro Lopes, doutora em Química pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal da Grande Dourados, tem experiência na área de química, com ênfase em análise de traços e química ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: análise química, química ambiental e ensino de ciências. Também conosco está o professor Frank Stephanie Maia, mestre em Física Química do Centro de Pesquisa de Biodiversidade da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Esperamos ainda também dois outros convidados que, assim que chegarem no nosso estúdio, nós vamos anunciá-los. Queremos lembrar também, já que o nosso tema é o tema da água, que no dia 22 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Água. E nós queremos, portanto, tratar desse tema, tendo em vista a sua importância. Saudamos, então, os nossos convidados. Professora Mara, bem-vinda à nossa rádio.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. Estou aqui para discutir esse tema que eu também julgo importante, né? Eu tenho trabalhado bastante nessa área de água, de conscientização, inclusive, que a química ambiental dentro da universidade tem também esse viés, que é de discutir esse tema, principalmente, né? Essas coisas ambientais, água, solo, preservação, essas coisas.
Obrigado pela sua presença também, como eu anunciei, o professor nisso. É mestre em físico-química, né? Frank Steffen, né? Um nome alemão, não é tão simples de pronunciar. Bem-vindo, Frank.
Também saúdo você, né? Saúdo você, ouvinte, também que está nos escutando. Viemos aqui para acrescentar informações, né? Além de tudo, dentro da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, também temos essa preocupação com relação à água, tanto na área de pesquisa como de extensão, né? Para justamente a gente poder tá trazendo para a população todo o conhecimento que a universidade tem para melhorar justamente o dia a dia, que esse é o objetivo, né, da nosso projeto de extensão nessa área de águas e meio ambiente.
Professora Mara, no começo aqui, dentre outras coisas, eu disse assim, que se a gente ficasse um dia, dois dias, três dias sem água, a não ser que a gente faça alguma greve, né? Como aquele bispo fez lá no interior da Bahia, pelo São Francisco, né? Mas mesmo assim, acho que água ele tomava, ele deixou de comer, mas não deixou de beber água, né? A partir disso, assim, para a população já começar a entender, né? A questão da água, como ela está sendo tratada hoje aqui na nossa região? Quando eu falo região, eu falo todo o Mato Grosso do Sul, né? Depois a gente vai ampliar também para a questão brasileira.
Então, a água, seja ela em qualquer lugar, mas no Brasil, de um modo geral, e especificamente aqui em Dourados, o que a população tem em mente, e que sempre a gente teve o tempo todo, né? É que a água era um bem infinito, né? Que ela não tinha fim, realmente ela não tem fim. A água, ela tem um ciclo hidrológico, ela não vai acabar, não vai sumir daqui do planeta, porque ela está fechada aqui dentro do planeta. Então ela não escapa daqui. A gente tem uma atmosfera que prende essa água aqui. Só que para o consumo, seja ele humano ou de plantas ou de qualquer outro ser vivo, ela é finita. Porque quando eu contamino, quando eu poluo, quando eu faço alguma coisa, eu faço com que eu devolva essa água para o ambiente e ela vai se reciclar. Mas ela vai levar séculos para se reciclar. Então, a população tem essa visão de que, principalmente de que eu pago, daí a água é minha, né? Essa visão eu acho que é a pior de todas. Se eu pago, a água é minha, a água não é minha, a água é do planeta, né? Eu não pago uma coisa, um bem que é meu, eu pago um tratamento dessa água, o que eu pago é a benfeitoria que foi feita nessa água. Mas a água eu não tenho como comprar, ela não é minha, ela não é de ninguém, ela é do planeta. Então, quando a gente diz que a gente comprou e por isso é meu, e aí eu posso jogar na calçada, daí eu posso lavar todos os dias a calçada, por exemplo.
Né? Que é um problema seríssimo, né?
Que é um problema
seríssimo. A gente passa, se fala sempre, a gente vai passando nas ruas e vai percebendo que o pessoal tá com a mangueirona lá, né? Nem todos. Aquela que sai pouca água com pressão, né?
Todos os dias. Tem gente que lava a rua. Você chega, a pessoa tá lavando a rua. Além de danificar a rua, né? Ainda porque a rua tem um tempo de durabilidade e aí está envolvida a chuva, que é a água que retira esse asfalto, ainda as pessoas lavam, né? Porque eles, e se você parar e falar, por que tá lavando a calçada todo dia? Ela vai dizer para você, eu pago, né? Então eu posso, eu não posso porque eu pago. Eu não pago a água. É isso que as pessoas têm que tomar consciência. Eu não compro água. Eu não compro, eu pago os bens que foram adicionados nessa água para chegar até a minha casa. Mas a água não é de ninguém, não é minha. Eu não posso comprar e usar do jeito que eu quiser. Eu tenho que ter consciência disso.
E falando de comprar, de vender, o pessoal reclama muito do preço da água. Ela é barata ou é cara? Pensando nisso aqui, que ela não é nossa, né? Que é do planeta, isso e aquilo, né? E o pessoal aqui gasta estado, deliberadamente.
Aqui no estado a água é muito cara. Aqui em Dourados
e a água. E tem bastante água por aqui, né?
Tem bastante água.
Nós estamos dentro, em cima de um... De um reservatório imenso.
O reservatório que a gente tem aqui, o Guarani, ele tá, para tirar ele de lá é meio caro, porque ele tá bem profundo aqui, ele tá a mais de 700 metros.
É quase um pré-sal.
Quase um pré-sal em termos de água. Então, para nós, ele tá razoavelmente longe. Tem lugares no Brasil que ele é aflorante, né? Em São Paulo, ele tá aflorando, assim. Então, as pessoas tiram ele a 20 metros, a 30 metros, já tá no aquífero do Guarani. Então, o nosso aqui é um pouquinho mais profundo, daí dá um pouquinho mais de trabalho. Mas a gente tem muita água boa ainda, superficial, que dá para trabalhar e tal. Eu não sei porque a água aqui é tão cara, talvez seja por conta da distância, das coisas, eu não sei, mas a nossa água é mais cara que no resto do Brasil.
Ok. Vou chamá-lo de Franklin para abreviar, viu? Franklin, em relação a essa questão, nós falamos aqui dessa questão da água, que é cara aqui na nossa região, e ela falou da questão das distâncias. Como é que se dá esse procedimento? Porque existe uma água um pouco mais próxima também, outros poços, né, que dariam para ser aproveitados e abastecer cidades menores. Ou não, ou a gente teria que fazer a captação exatamente através dos rios, no nosso caso aqui o Rio Dourados, e aqui mais para baixo na região de Amambá e outros rios.
A questão é uma, vamos dizer assim, você tem que tá fazendo todo o estudo, né? Que isso já foi feito há muito tempo atrás, né? E conforme a preferência, o que vai ser o processo mais simples, né? Vamos dizer, mais barato, porque é um processo mais simples, mais barato, né? Uhum. Que é essa a intenção do poder público. E em cada caso, por exemplo, no caso de Dourados, conforme o seu crescimento, né? Foi começado a captação via esses poços, né, os poços industriais profundos, e também a captação pelo Rio Dourado. Só que a gente tem que ver que tudo, como eu falei para vocês, isso é uma avaliação feita anteriormente, né? Que acontece? Acontece que com o tempo, né, a sociedade humana, principalmente no caso aqui a cidade de Dourados, o sul do estado cresceu bastante, né? E esse crescimento, em algumas etapas desordenado, provocou a contaminação desses lençóis, dessas águas superficiais, né? E isso realmente vai dificultando cada vez mais a chegar a água potável realmente para o ser humano, né? E com a dificuldade, logicamente, os preços aumentam. Então, o que acontece? Acontece que a gente pode chegar um dia, né? Que o processo para tratamento dessa água seja caríssimo, entendeu? Lógico, o homem, no seu desenvolvimento, né, na sua tecnologia, consegue purificar vários tipos de água, né? Só que a gente também vai observando que com o modernismo a gente também tem novas substâncias, e o que a gente observa é que cada vez mais temos substâncias muito tóxicas e difíceis de serem verificadas essa toxicidade. Então tudo isso acaba, vamos dizer assim, dificultando bastante esse processo de tratamento de água, né? Porque o que antigamente se pensava que era uma água potável, hoje, com os instrumentos que a gente descobre que não é muito bem assim. E o poder público, ele tem que fornecer para a sociedade, né, uma água realmente pura, e isso cada vez fica difícil.
Qual é o conceito de água potável, né? Porque eu morei no Nordeste, eu tomava água de tanque, né? Eu bebia a mesma água que os animais bebiam. Nós íamos buscar num pote a água, né? Então, até os 12 anos eu fazia isso. E a gente depois purificava no pote, né? Tinha aquele pote que era feito de barro, era colocado em um pilar de cimento, né? Ele ficava friazinha, e às vezes era até barrenta ainda. Qual é o conceito de água potável? Porque hoje a gente, né, às vezes a gente não se dá conta dessa. Ainda existe isso lá no Nordeste também. Talvez exista aqui nas comunidades indígenas ainda.
Sim,
né?
Sim. Hoje no Brasil, né, quem determina a potabilidade de água, né, é o Ministério da Saúde, através da Anvisa, da Vigilância Sanitária, né, federal, municipal, né, estadual. E hoje a lei que estava em vigor em relação a essa potabilidade é a 2.914, né, de dezembro do ano passado, onde ela estabelece vários parâmetros para que a água seja considerada potável. Isso em termos de Brasil, né, em termos da nossa legislação. Então a gente tem todas as características que a gente fala, características físico-químicas, né, características física e química dessa água, como também a presença de substâncias tóxicas, né, e seus limites, né, que até mesmo algumas substâncias que são consideradas tóxicas para o ser humano, ela tem um nível. Não quer dizer que ela não vai, ela tem que estar ausente, e a gente sabe que isso é muito improvável. Então acontece que existem esses índices, né, e estão dentro dessa lei, né. E como você falou também, meu pai é de uma região nordeste, né, minha mãe também é daqui do estado também.
Seu pai é de que lugar?
É do Rio Grande do Norte.
Ah, pronto.
Então, o que acontece? Eles também viveram essa época, né, onde a água era tratada assim. Não, bastante obstante da nossa vida hoje, né? É, o ser humano, ele começou sempre a se tratar de uma maneira a como os outros animais. Então, a água onde os animais bebiam, ele bebia também, porque ele acreditava que aquilo ali era bom, né? Hoje, distante disso, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Que para a gente definir a potabilidade dessa água, a gente precisa da tecnologia, a gente precisa de verificação. Então, uma sociedade hoje, ela não necessita somente de água pura, mas sim quem a purifique e quem a controle, para garantir, né, para essa sociedade, que ela está consumindo a água que atenda às suas necessidades humanas diárias, né? Não somente para lavar calçada, não somente para lavar a casa, mas sim para a nossa sobrevivência. Como você disse no começo, nenhum ser vivo sobrevive muito tempo sem a água. Tanto é que você tem as greves de fome, o pessoal evita, né, de não tomar água, porque você pode viver muito tempo. Hoje a gente observa uma quantidade de dias, né, sem se alimentar, mas sem a água você não daria mais de 3 dias, com certeza.
Uhum. Ok, agora Mara, em relação à questão das fontes de águas aqui da nossa região. Quando eu falo região, eu falo aqui todo o cono sul do estado, né? Porque no seu caso, a Universidade Federal, ela tem essa abrangência de atender bastante essa região daqui do cone sul, né? Quais são as principais fontes de recursos de água aqui na nossa macro região? De onde vem esta água, né? Dos rios, nós falamos também dos poços, mas sobretudo ela vem dos rios, e que rios são esses que abastecem aqui a nossa região?
Na verdade, a água no Brasil, de modo geral, ela, a água superficial é muito pouca no mundo inteiro. Então, aqui também a gente acha que é muito, mas a nossa região também não tem muita água superficial. Então, a gente depende também da água subterrânea.
Certo.
O problema da captação da água subterrânea é o erro na hora de captar, por exemplo, e poluir também essa água lá. Porque a água do rio, ela se renova com mais facilidade do que a água subterrânea. A água subterrânea se renova, leva muito tempo para se renovar. Então, se entrar um contaminante lá, vai ter grandes problemas para diminuir esse contaminante da água subterrânea. Da água superficial, não. Ela já é mais, né, uma hora ela está bem, outra hora ela não está, por isso a gente precisa tratar. Né? E a questão de você dizer que tomou água barrenta, né? Às vezes, para a saúde humana, não que a água barrenta seja boa, não estou dizendo isso, mas às vezes ela tem menos problema do que talvez uma água tratada sem muita responsabilidade.
Certo.
Né? Porque as substâncias químicas que a gente não vê, porque quando ela está barrenta, você vai fazer alguma coisa com ela para ela diminuir, pelo menos, esse processo, né? Que a gente chama de poluição. Agora, a contaminação propriamente dita, que é aquela que a gente não vê, né? E que daí a água pode estar limpinha e está super contaminada. Então, eu vejo que aqui na cidade, por exemplo, se você andar na região em torno da cidade, a maioria da população aqui usa água de poço ainda, né? Então, usa água de poço e o esgoto dele é captado em fossa séptica, e às vezes os dois estão pertinho um do outro, tanto o poço quanto a fossa séptica. Então, isso causa um grande problema que a população às vezes não percebe. Porque você chega lá e diz, a minha água é bem mais gostosa do que a água lá, porque a água lá tem cloro e tal, né? E a água daqui não tem, né? Então, a minha é muito melhor. E que não é verdade. Não, mas ela é limpinha também, não é verdade. Então, às vezes, ela ser barrenta te causa algum medo, né? E você às vezes não consome mais do que essas águas de poço. Então, na cidade de Dourados, precisa haver uma conscientização a respeito disso. As pessoas usam muito poço. E aquele poço raso, né? De água não confinada, que a gente chama.
Sim.
Né? Que é aquela que você consegue furar.
Certo.
Então, não tem rocha para você atravessar. Então, essa água não está confinada. E se ela não está confinada, ela está em linha direta, por exemplo, com a fossa que ele tem em casa, com a fossa séptica que ele tem em casa.
Que até então a grande maioria aqui em Dourados era assim, né? Em Dourados, em toda a região, né?
Mas tem muita gente ainda que faz isso.
Ah, é?
Tem muita gente que faz isso. E aí ele acaba bebendo o que ele jogou fora, né? Ele não percebe isso porque a terra filtra o que é grosso, e aí o barro não vai.
Uhum.
O barro não vai, mas as coisas pequenas vão. Então, hoje eu acho que o grande problema da água aqui é substância orgânica. Substância orgânica é o grande problema, eu acho.
Mas, assim, você falou dessa questão da água que é captada ainda no subsolo, né? Mas, então, digamos assim, 50% ainda é nesse sistema ou 50% vem de outros meios? Por exemplo, a cidade de Dourados, ela é abastecida mais pelo rio?
Mais pelo rio do que pela...
E aí faz todo um processo de captação que depois já tem um outro processo de purificação também, né?
É, que na verdade a gente chama de purificação de transferência de fase, né?
Sim.
Que é toda a purificação no país ainda é feita assim, é feita por transferência de fase. Em alguns países do mundo já não usam mais a transferência de fase. Eles usam oxidação total, que daí eles matam tudo, acabam com tudo, destrói a matéria orgânica de modo geral, transforma ela em CO2 e água, né? E depois usam. A nossa não, a nossa é sempre de transferência de fase. Então, ela está na água, eu retiro da água. Então, eu jogo uma substância lá dentro, floculo isso tudo, tiro e jogo fora. Aí, para tirar as substâncias orgânicas, isso não tira. Então, aí a gente passa num filtro de carvão ativo e passa a substância orgânica para o carvão ativo. Então, passa da fase líquida para a fase sólida. Então, todo o tratamento no Brasil ainda é feito assim. E aí, como ele disse, né? A gente tem que buscar tecnologia para melhorar isso, porque também não é total a purificação, né? E aí, esse tratamento hoje é o que torna a água um pouco mais cara.
Mais cara.
Né? Quanto mais efetivo é esse tratamento, e aí a fiscalização também, né? Que, por exemplo, de substância orgânica, a gente é feito uma pela legislação do CONAMA e também da saúde, do Ministério da Saúde, isso é feito a cada 6 meses, algumas substâncias. Só que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem algumas moléculas que a tolerância é, sei lá, por exemplo, 1 micrograma, né? No resto do mundo, isso é 0,1 e a soma total tem que ser 0,5 microgramas. É uma coisa extremamente pequena, né?
Uhum.
É 10 a menos 6 gramas.
Uhum.
Então é uma coisa extremamente pequena. Então a nossa legislação, ela é muito larga ainda, apesar de existir, ela é muito ampla porque a gente não tem como fiscalizar. Então não adianta fazer lei que você não consegue fiscalizar.
Exato.
Então mesmo ela sendo ampla, a gente ainda não consegue fiscalizar. Né? Os órgãos públicos não conseguem fiscalizar tudo. E aí, se eu quiser fabricar um resultado hoje em dia, as pessoas fabricam, né? Elas não têm muita responsabilidade. Então, se eu disser que a minha água está boa, eles não vão lá fiscalizar. Então, a fiscalização no país é muito deficitária.
Precária, né? Ainda,
é,
né?
É.
Uhum. Agora, Frank, nós falamos sobre essa questão da poluição, né? Os grandes centros têm as questões das indústrias, né? Que jogam seus detritos, mas parece que ainda você pensa no Tietê, mas o Tietê tem um destino, né? Tem um destino. Aqui nós falamos da questão das fossas, sobretudo, né? Que ficam mais próximo desses poços e realmente é um problema efetivo, né? Que está aí, né? A olho nu. Não precisa ser técnico para ver isso aqui, né? Mas também nós temos uma outra questão aqui em nossa região, basicamente agrícola, e tem a questão dos venenos, né, que são usados, né? E como é que se dá essa questão? Tem muita constatação, se é que você tem um pouco esses dados, de poços e outras fontes de água poluídas com esses venenos, usados na agricultura, sobretudo?
Então, o que a gente pode falar, né? A gente tem conhecimento com relação a isso. Só que o que acontece? Infelizmente, né, no Brasil, além de outras coisas, né, a gente tem uma grande dificuldade de estar observando isso, porque no Brasil ainda é pouco o que os estudos, né, vamos dizer assim, estamos em fase inicial perante o mundo, de estar monitorando, né, justamente esses agrotóxicos. E essa dificuldade não é somente a nível de pesquisa, né? Porque realmente a gente tem pouco produção nisso, né? Estamos começando agora essa preocupação ambiental. Só que também uma grande dificuldade é a gente estar numa região de fronteira, onde a gente sabe, né? Todo ano a gente tem a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, pegando contrabandos de agrotóxicos que já foram banidos, né? Banido daqui do Brasil e de outras nações, né? E isso dificulta cada vez mais, porque também temos um avanço tecnológico, né? Que nos possibilita ter agrotóxicos novos, que vão ser novas técnicas, novos parâmetros, e muitas vezes não temos a verdadeira noção, né? De que esse agrotóxico vai fazer no meio ambiente. Então daí está a dificuldade, lógico. A dificuldade não é só por falta de trabalho, falta de vontade, seja do governo, seja das universidades, seja dos centros de pesquisa. Não, porque existe uma grande dificuldade em relação a desenvolver isso, né? Porque cada segmento desse tem uma responsabilidade. Então a gente tem que estar fazendo os estudos e de repente a gente encontra certas situações que a gente não pode levar adiante porque aquilo é preliminar, né? Uma pesquisa bem feita é anos que a gente possa chegar na população, a chegar ao órgão público, falar. Mas o Brasil tem avançado muito em relação a isso, né? A gente geralmente cobra muito o governo, cobra as instituições, né? Mas também temos que dizer que existe avanço. Felizmente existe avanço, não o que a gente gostaria, mas a portaria, né, 2914, que eu havia avisado, ela é um diferencial, né, porque a anterior dela era 518, onde tinha os parâmetros de agrotóxico, por exemplo, no nosso caso, né, e que ficaram agora um pouco mais, vamos dizer, mais, vai ser mais cobrado, né, das empresas que fazem o tratamento de água, principalmente a população em geral, né, como a Maçanessu, entre outras empresas de águas que estão no país, né. Como ela disse, o que vai ficar difícil é justamente fiscalizar isso aí. Porque o que acontece? Não é porque o governo criou essa situação, é que os equipamentos vão estar aqui, é que os profissionais vão estar aqui. E eu posso falar, porque também sou membro do Conselho de Química, né, da nossa região, Conselho 20. E aqui no sul do estado existe uma grande dificuldade de profissionais nessa área. Então, as análises, elas não vão ser feitas sozinhas, né? E a lei obriga a ter um profissional desse tipo, né? E, lógico, devido a todas essas dificuldades, temos essa situação, que muitas vezes é difícil. Eu acho que a lei criada pelo governo, através do Ministério da Saúde, ela vai fazer modificações na nossa vida, vai conseguir trazer o intuito de melhorar a nossa vida, só que a gente vai ter que correr atrás, porque a gente já está muito, muito atrás das outras nações. E também, isso não é só uma questão de estar no mesmo patamar, seja de países da Europa, ou Japão, ou da Ásia. Não, é para sobreviver. Porque se a gente não controlar, não ver essa questão dos agrotóxicos, que é abundante na nossa região por conta das plantações, né? O efeito desse agrotóxico, não estou dizendo que o agrotóxico é só de ruim, não. Primeiro, uhum, a gente tem que constatar se realmente esse agrotóxico causa um efeito no meio ambiente, e isso não é simples, né? Porque a gente tem que ser responsável de justamente estar colocando o que é necessário ser feito. Não é banir agrotóxico que vai resolver nossa questão, porque os agrotóxicos estão aí para sustentar a produção que ano após ano bate recorde, mas está batendo recorde porque a quantidade de pessoas nesse mundo é muito maior, cada vez maior, né? Então, se você banir alguma coisa e impedir essa produção, você não vai morrer por falta de água ou envenenamento da água, mas por falta de alimento.
Estamos na encruzilhada. Devemos sair da encruzilhada com sabedoria, né? Porque senão.
Acho que é tudo usar com parcimônia, né? Porque às vezes as pessoas também usam muito, porque o agrotóxico, por exemplo, que eu chamo de pesticida, é 1% só dele que você joga e atinge o alvo. Então a gente tem que achar uma coisa mais efetiva. A gente já viu que 99% vai para a água e 1% atinge o alvo. Então tem alguma coisa errada. Além de a gente estar jogando dinheiro fora, né? O produtor está jogando dinheiro fora e está jogando dinheiro fora dentro da água, né?
Exato.
Não é um problema.
Já que estamos aqui, para fechar este bloco, né? Já está conosco aqui o Fernando da Silva Souza, que é presidente do Conselho Distrital de Saúde Indigenista, né? Depois nós vamos, no segundo bloco, nós vamos falar com você, viu, Fernando? Já bem-vindo aos nossos estúdios. Em relação à questão, porque proliferou-se no nosso estado a questão das usinas de álcool, né? Álcool e açúcar. Elas estão usando as coisas direitinho, elas contribuíram para piorar a coisa?
Quando eu estava no doutorado, a minha professora lá do doutorado, professora Mary Rosa, ela trabalha exatamente com cana-de-açúcar, né? Mas com os insumos agrícolas que são usados na cana-de-açúcar. Então, o grande problema da cana-de-açúcar não é a usina propriamente dita, é a produção da cana no estado. a produção da cana no estado. Então ela dizia assim para mim: ai, Mara, a gente precisava fazer um trabalho de dourados antes da cana e dourados depois da cana, porque ela fazia também com a saúde da população, né, que trabalha com a cana e tal. E aí ela dizia isso, porque é muito, eles usam muito insumo para produzir a cana. Você precisa de muito. Então, se a gente usa bastante na soja, na cana de açúcar a gente usa o dobro disso. Então ela já está ficando mais eficiente, está diminuindo um pouco os insumos, mas ela ainda usa muito. Eu acho que a produção da cana é mais complicada até do que a própria usina. E aqui eles fizeram a rima. Eu até analisei alguns, né, no começo lá para implantação e tal. Só que chegou para a nossa faculdade uns 10, mais ou menos, e eles eram mais ou menos a cópia um do outro, então não dá para entender. E o que o Estado não faz para liberar, por exemplo, a cana-de-açúcar, ele não... Então o cara usa 20% de um rio, por exemplo, de água de um córrego. Só que tem 5 usinas naquele rio. A última lá vai ter mais água, né? Acho que esse também.
E é muita água, né? Muita água, né? Impressionante, né?
Todo bem de consumo usa muita água.
Sim.
Assim como a gente tem 70% da gente que é água, todo bem de consumo.
E a cana deve ser também mais ou menos isso, né? Porque muita massa e exige bastante disso, né?
Muita água, é muita água.
Ok, nós vamos precisar fazer um intervalo, agora são 7:58. Só algumas dicas para você que está acompanhando o nosso programa para ajudar a diminuir a poluição da água, dentre outras aquelas que já foram faladas, né? Não jogar lixo nos rios, portanto não jogar lixo em lugar nenhum, porque quando tem bastante chuva vai para o rio de qualquer forma, né? Ou para outro lugar que a gente vai captar água também. Depois, nos nossos lagos, a questão do óleo de cozinha, né? Em Laguna Carapão, onde eu sou pároco, nós temos uma campanha, tem uma família simples que recolhe todo o óleo, né, nos supermercados, depois leva nas escolas e depois leva na paróquia, e eu trago e vendo aqui para uma indústria de biodiesel e depois retorno o dinheiro para aquela família também. Então começamos uma campanha, porque esta também é uma fonte de poluição muito grande,
muito,
né?
Grande.
Não utilizar agrotóxicos e defensivos agrícolas em áreas próximas às fontes de água. Isso não é brincadeira para a nossa região, porque mesmo que não utilize, depois chove e leva para a fonte, né? A questão do esgoto doméstico em córregos, etc. Então fica aí também essas dicas que você, em casa, pode já contribuir efetivamente para não piorar o problema da poluição aqui na nossa região e, portanto, em todo o planeta. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.
95,7 FM, Rádio Coração, Amor Maior Amor.